Foi inaugurada nesta manhã de quarta-feira a obra de duplicação do contorno oeste em Cascavel. A solenidade contou com a presença do governador do Paraná, Ratinho Júnior, o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, e o vice-prefeito, Renato Silva. Também de membros da Itaipu Binacional, além de outras autoridades. A obra contempla 19,7 quilômetros de extensão, sendo 14,28 quilômetros de novas pistas em pavimento rígido de concreto, paralelas ao contorno existente, uma nova via de acesso entre o contorno e o centro da cidade pela Avenida Brasil e Avenida das Torres, em uma extensão de 4 quilômetros. O investimento da obra foi de R$ 67,9 milhões, resultado de parceria entre o governo do Paraná com o governo federal, responsável pelo projeto executivo da obra, e a Itaipu Binacional, que disponibilizou os recursos. O projeto inclui iluminação, dispositivos de drenagem, sinalização horizontal e vertical, meios fios, calçadas, barreiras de concreto e melhorias ambientais. O governador Ratinho Júnior deu entrevista coletiva falando sobre as obras no estado.
Só para as pessoas terem a ideia, 25 mil quilômetros é sair de Cascavel e ir até o Japão. Então nós começamos um trabalho já há 3 anos, chegamos a 15 mil quilômetros de energia trifásica já instalada. Vamos agora, final de novembro, mais tardar início de dezembro, anunciar o maior investimento da Copel da história do Paraná, R$ 2 bilhões, que vai acontecer para 2024, e mais 5 mil quilômetros de energia trifásica para já começar em janeiro do ano de 2024. Então, para chegar no ciclo de 25 mil quilômetros até 2025. Então, eu acredito que com esse investimento que nós vamos fazer de 2 bilhões, que é para trifásica e mais outras coisas, né? Mas a partir de janeiro nós vamos chegar aí em breve em todas as regiões do Oeste, diminuindo essa questão crítica, né, que existe realmente, mas que já foi sanada em partes por esses 15 mil quilômetros que foram entregues para a população.
Governador, sim, vai resolver o problema.
Possivelmente, né? Na verdade, você vai dar uma sobrevida para as propriedades rurais. Por quê? Hoje um sítio e uma chácara, as pequenas propriedades que compõem boa parte do Oeste, e em especial o sudoeste paranaense, eles deixaram de ser um sítio e uma chácara, eles passaram a ser uma agroindústria. Então nós estamos reforçando, na década de 80 teve um belíssimo programa que foi feito pelo governador, o ex-governador José Richa, que foi o Clique Rural, que foi levar a rede monofásica para todo o estado do Paraná e para as propriedades. Nós agora estamos fazendo todo esse caminho, só que com rede trifásica. Então nós vamos dar oportunidade para o pequeno agricultor que tem um aviário, que ele possa ter 2, possa ter 3, possa ter 4, porque isso vai suportar esse crescimento da agroindústria paranaense.
Governador, queria perguntar para o senhor falou das obras para a região oeste do Paraná, a duplicação da BR-277 entre Cascavel e Matelândia, previsão de entrega.
Desculpa. Olha, nós estamos trabalhando também nesse projeto, nessa obra, ainda está na fase também de projeto, algumas análises, que é uma obra cara também, né? Mas ele também está no nosso cronograma. Agora, para falar de toda a 277, que é o principal, não só por trecho, toda ela está composta já no anel de integração, que vai do lote agora, foi anunciado pelo ministro Renan, que é o lote 3 e 6, que são dois lotes grandes, importantes, que vai pegar também o oeste do Paraná e também o sudoeste, onde vai ter um investimento em toda a duplicação, de Foz do Iguaçu até o Porto de Paranaguá.
Aproveitando que a vinda do senhor para falar, na verdade, de outro ponto, né, do nosso estado, a respeito das obras ali na região de Patins. Desde fevereiro ela foi embargada ali pela Justiça. Como que está a situação, afinal de contas, a respeito dessa obra?
Na verdade, foi embargado um pequeno trecho, né, 600 metros de 12 quilômetros. Então, assim, é uma parte, claro, que é importante, mas que não compromete toda a obra. A obra já está em 90%. Na verdade, a parte da orla, ela praticamente está fechada, só faltando aí esses 600 metros que está sendo analisado pela Justiça, que a gente entende que vai ter sucesso na análise do mérito da questão pelo juiz. E a parte maior, que é um investimento grande, é a macro e micro drenagem, que é a parte interna da cidade, a parte urbana, para justamente evitar os alagamentos históricos que acontecem, em especial em Matinhos. E com esse projeto você vai, se não zerar, vai praticamente diminuir muito, né, a possibilidade de enchente. Então é uma obra que leva um pouco mais tempo, né, tem aí tem mais aí em torno de mais um ano de obra, mas que já vai solucionar bem o problema.
Governador, falando um pouquinho da parte política, né? A eleição do ano passado mudou um pouquinho a configuração aqui para o Paraná, essa relação com o governo federal, se aproximando agora do primeiro ano do novo mandato. Como é que está essa relação? Qual a avaliação que o senhor faz?
Olha, uma relação republicana, institucional, né? Tenho tido um... Eu procuro ter, acho que também do lado do governo federal tem tido uma relação positiva, respeitosa, né? Claro que a gente tem diferenças em pensamentos, de modelos de governo, de tese, mas eu tenho procurado fazer em cima de projetos técnicos, né? O modelo do pedágio, por exemplo, foi pelo ministro Renan, que mudou o governo e assumiu o ministério, entendido de tecnicamente que era o modelo ideal. Então, quer dizer, mostrando aí o alto nível de relacionamento, de respeito, né? O próprio relacionamento com a Itaipu Binacional, que teve a mudança da nova diretoria, do novo presidente, também temos tido projetos importantes em conjunto. Eu acho que isso é amadurecimento da política e é a nossa obrigação. A eleição passou, agora a nossa obrigação é trabalhar para a população, independente do partido político ou de como é, como você pensa ou como você se posiciona. É, acima de tudo, esse respeito, né? E a gente tem trabalhado dessa forma.
Ano que vem, por exemplo, tem eleições municipais, né? Qual vai ser a sua interferência nessas eleições, questão de apoio, partido político e tudo mais?
Olha, eu confesso para você que ainda não me dediquei a isso, né? Nem partidariamente para começar a entender, até porque a gente tem os deputados, tem a direção do partido que, enfim, faz esse trabalho dia a dia. Mas o nosso compromisso é com o nosso grupo, né? Nós temos grupos políticos em várias cidades. Aqui, no caso, né, a minha liderança é o prefeito de Cascavel, que além de ser um parceiro na política, é um amigo pessoal, que está fazendo uma gestão brilhante, que é uma referência. E nós vamos ter que sentar no momento adequado lá na frente de pensar, né, num nome que possa ser convergente entre todos, né, para que a gente possa trabalhar e apresentar essa continuidade do bom trabalho que o Paranhos vem fazendo, né? Nós temos um bom problema, nós temos bons nomes, né? Que é agora juntos pensarmos qual que é a melhor solução para manter esse trabalho do prefeito Paranhos, que não pode ser perdido.
Quais nomes chegaram até você?
Ah, nós temos vários, nós temos o vice-prefeito Renato, nós temos o deputado Gugu Bueno, nós temos o próprio deputado Batatinha, tem o Márcio Pacheco, são pessoas que nós temos um bom relacionamento, que ajudam o Paraná, que ajudam a Cascavel, que são pessoas próximas a nós, próximas ao prefeito. Então, eu acho que todo mundo está maduro ali o suficiente, todo mundo tem consciência de um bom momento que Cascavel está vivendo. E a nossa obrigação é não perder isso, né? É muito difícil você conquistar para uma cidade do porte de Cascavel esse grau de prosperidade que Cascavel conquistou. Isso é fruto de muito trabalho, não é fácil. Então, a gente não pode jogar isso tudo para o alto. Nós temos que ter a maturidade de sentar na mesa e falar, olha, qual que é o melhor caminho, quem que agrega mais, quem que é o melhor para a cidade. Não é um projeto melhor para mim ou para o Paranhos, é o que é melhor para a cidade. E é isso que nós vamos sentar no momento adequado.
O secretário de Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex, relembrou as obras realizadas no município e agradeceu a parceria com a Itaipu Binacional pelos R$129 milhões para a realização de obras na região. E adiantou sobre a entrega da duplicação da BR-277 até o show rural.
É uma obra por determinação deste time que ama e defende Cascavel. Então é possível que isso agora fique registrado na história. Mas esse não era o nosso único compromisso. Aliás, nós fizemos inclusive a revitalização da Brasil desde a Rocha Pombo, conectando ao Trevo Cataratas, e é uma obra completa e belíssima. Nós também iniciamos as tratativas para fazermos mais duas grandes obras, que é a duplicação da 277 e o contorno. E o governador Ratinho aportou os recursos neste contorno, pedindo a sua duplicação. Mas neste momento apareceu a Itaipu Binacional. E aqui o meu abraço a todo o comando, em nome do Carbone, que representa o presidente Enio. A Itaipu disse, nós queremos ajudar e estaremos juntos, parceiros, nessa obra. E nesse momento o governador, então, deste recurso que já estava projetado para fazer, ele passou a administrar o projeto de Bragantina até o Bioparque, porque o recurso continuou na região sendo aplicado aqui pelo governo. Mas a Itaipu, então, nos ajudou e foram R$129 milhões em um pavimento de concreto, porque também é determinação do governador de fazermos obras definitivas. E quero dizer a vocês que antes do Natal, nós vamos voltar aqui para dar o presente de Natal a Cascavel e entregar a duplicação da 277 até o show rural, até a POS. Nós vamos voltar esse ano aqui. Porque para o ano que vem o Show Rural terá as três obras concluídas. E não são apenas essas obras que estamos tocando aqui na região oeste. Finalizamos a ponte, vamos finalizar a perimetral também junto com a Itaipu em Foz do Iguaçu. A duplicação da rodovia das Cataratas, que também está a cargo da empresa que administrou, que tocou esta obra, que é a Dalba. Nós estamos com a Bragantina até o Bioparque em ritmo acelerado, assim como estamos concluindo o contorno de Marechal Cândido Rondon e a sua principal avenida de acesso. Ontem demos ordem de serviço para o contorno de Palotina. Nós estamos presentes aqui na região com inúmeras obras em Toledo, na Egídio Munareto. Nós temos obras em praticamente todas as grandes cidades. E temos projetos de duplicação e ampliação de capacidade nas principais cidades do Oeste.
Durante a cerimônia, o prefeito Leonardo Paranhos anunciou a revitalização da rodoviária de Cascavel, com um aporte de 21 milhões de reais oriundos do governo do estado.
É uma rodoviária de uma grande infraestrutura, é uma rodoviária muito antiga, mas ela tem uma boa infraestrutura. Então nós vamos quase que reconstruí-la novamente. É uma rodoviária que tem tamanho, são quase 15 mil metros quadrados, mas ela está, não é mais moderna, então nós precisamos modernizar sala de embarque, escada rolante, praça de alimentação, né? Tudo isso fazendo com que a gente possa aí ter uma boa condição de atendimento às pessoas que passam todos os meses por ali. O projeto está pronto, só precisa ser homologado agora pela Secretaria das Cidades. Homologando, e aí o meu desafio pessoal ainda lançar no mês de novembro, que é o mês de aniversário, eu acho que simbolicamente a gente poderia fazer isso. Claro, lançar a licitação. Então você tem 30 dias, dependendo do dia, ainda acontece de 2023 ou no início de 2024. Mas lançaremos aí entre o final de novembro e a primeira semana de dezembro.
A presidente da Transitar, Simone Soares, contou sobre o projeto. De acordo com Simone, a rodoviária ficará mais ampla.
O IPC fez um projeto magnífico, respeitando o que nós temos hoje, valorizando e trazendo as melhorias necessárias. Nós trabalhamos em conjunto na parte operacional, então as decisões em relação à operacionalização do serviço, sempre focado na segurança do usuário e em um espaço de convivência, não só para quem vai utilizar o serviço da rodoviária, mas para a população usufruir desse espaço, que vai ser muito bem, foi muito bem planejado, muito bem pensado para a população como um todo, até porque a localização da rodoviária é privilegiada. Nós precisamos respeitar e dar condições para que o serviço atenda à expectativa do morador cascavelense, além daqueles que vêm visitar nossa cidade e vai encontrar um belo cartão de visitas.
Bom, Simone, dá para adiantar o que vai ter na rodoviária?
De forma muito especial, em relação à operacionalização, que eu acredito que seja uma demanda, os guichês de vendas de passagem não será mais no piso inferior, será no piso superior. Nós teremos todos os equipamentos de acessibilidade, escada rolante e elevadores, a praça de alimentação também no piso superior. Nós vamos ter na parte inferior uma área de comercial, além do espaço restrito para embarque dos passageiros, que esse é um dos grandes diferenciais na proposta de segurança, porque esse espaço vai ser controlado, então só acessa quem vai viajar. Então nós conseguimos com isso restringir o espaço também com uma fiscalização mais adequada para aqueles que vão fazer uma viagem, que acaba cochilando durante a espera, não ter, né, os seus pertences roubados, furtados. E é claro, a área externa, que ela passa a ser mais aberta, nós vamos ter uma alteração do local onde hoje é o estacionamento, teremos uma adequação para o estacionamento rotativo ali dos usuários e uma área maior para o estacionamento privado. E também, uma coisa também que já é uma demanda de quem está na rodoviária hoje, que não, são nossos importantes permissionários, que é a área para as cargas, né? Porque hoje nós não temos uma área de encomendas, então nós teremos uma área separada, uma área privativa para o recebimento de encomendas. Então, a nossa rodoviária é um próprio público de quase 15 mil metros quadrados, por isso exige um investimento tão, tão grande, mas pensando em fechar esses investimentos para a mobilidade urbana, para a coletividade e pensando mesmo nessa logística que o município de Cascavel representa para toda a região, para o estado do Paraná.
O vice-prefeito Renato Silva comentou que são importantes parcerias entre o governo estadual, municipal e federal.
Cascavel é focada no governo do prefeito Paranhos, junto com Renato Silva, vice, lógico, e todo o seu time, Câmara de Vereadores, presidente Alessio, a gente cumprindo a missão, vindo de encontro das necessidades e aquilo que é possível ser feito. Então, mãos dadas, governo federal, aqui com a Itaipu, representando aqui o Carbone, que está representando, governador, prefeito, sociedade que trabalha, que luta, que gera emprego, que paga imposto, melhor coisa que está acontecendo. Tá bom? Um abraço.
Renato, só para a gente encerrar, essas parcerias são importantes entre o governo municipal, estadual e federal.
Olha, aquilo que tem que ter harmonia, tem que ter vontade, tem que ter disposição, tem que ter união. A união faz a força. E isso que está acontecendo aqui na prática, a olho nu. Parabéns a todos.
Repórter Franciele Thien.